Eu sou a Cris Ballard.
E eu sou a Ana Carolina.
E você está ouvindo ao
É Áudio ou Podcast.
Sejam bem-vindos, bem-vindas ao É Áudio ou Podcast, edição 2022. Uhul! Carol, como estamos nos sentindo?
Muito feliz, muito contente. Graças a Deus esse ano virou, era tudo que a gente precisava. Apesar de uma nova variante, que tá catando todo mundo, mas virou. E é isso que importa. Ano novo, vida nova, coisas diferentes.
O mundo tá parecendo até louca, né? Tanta variante. Tanta variante nova.
É, não, tipo é, isso, é tipo isso.
E é tipo a gente o quê? A gente tentando fugir das variantes.
Exato, não é mesmo? Exato. Cadê? Não tem uma TVA, né?
Não tem uma TVA. Cadê a TVA?
Não tem. Cadê a TVA pra resolver esse problema dessas variantes, gente?
Cadê? Tô
procurando. Não tem. Ah, exato.
Exatamente. Mas esse episódio não é sobre Loki.
Não é sobre... Ainda
paremos,
não.
Paremos, é fato, não. Mas ainda não é. No caso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as promessas de Ano Novo. Só que não, porque já filosofamos sobre isso um pouco antes.
Sim.
Quando eu era adolescente, eu fazia promessa de Ano Novo.
Sim.
E aí, Carol veio com uma teoria muito legal sobre a questão de promessa de Ano Novo. Conta aí pra gente, Carol.
É porque, assim, o ano tem 365 dias, às vezes 366, né? Se for bissexto. Então, assim, você fazer promessa é uma parada muito séria, né? Tem que estar ali, tipo, cumprindo realmente. Então, a vida, tipo, se você tem 365 dias no ano pra viver, pra fazer as coisas e, assim, de repente, alguma coisa muda no meio do caminho. E aquela fica aquela coisa de, ai, promessa, tipo, prometi, tem que cumprir. Então, assim, metas, né? Metas, resoluções. Acho que soa melhor.
Não, super concordo. Inclusive, todas as promessas eu não cumpria, né? É, realmente, eu acho que.
Quem cumpre promessas de Ano Novo?
Eu acho que a definição de promessa, pra mim, realmente não era a definição do que deveria ser. Né? Eu acho que eu nunca fui ao dicionário ver o que, que significava promessa. Ou então eu tomei, né, o significado um pouco errado aí pra mim, porque eu não cumpria nada. Né?
Muito
mas
bom.
Tudo bem também. E o interessante também, pelo menos eu não sei como é que isso está agora para as pessoas, mas quando eu era adolescente, eu fazia essas promessas e eram promessas super engraçadas, assim. Duas delas eu acho que é legal compartilhar só para a gente entender um pouquinho como é que era isso.
Uhum.
A primeira, eu queria emagrecer, então sempre tinha emagrecer.
Sempre é, né? Academia, né? Malhar, alguma coisa assim.
Pois é. E uma outra resolução que eu tinha era tirar notas melhores na escola ou ser mais responsável, vamos dizer assim.
Uhum.
E aí eu ficava pensando assim, gente, hoje, né, mais velha,
uhum.
eu nunca fui gorda pra precisar perder quilos e quilos e quilos quando eu era adolescente. Inclusive, uhum. Olho as minhas fotos e penso assim, saudades. Hashtag saudades. Né? E saudades. Aquele corpo do biquíni, que não existe mais. Mas tá tudo bem também.
Tá? É, tá tudo bem. Isso, tá tudo bem, é isso.
É, mas a outra parte era a questão de ser responsável e tirar notas melhores. Mas assim, naquela época eu não entendia que eu, as minhas notas mais baixas eram nas matérias que eu tinha mais dificuldade.
Uhum.
E eu era responsável porque eu estudava. Eu não conseguia tirar 10 nas matérias.
É isso que eu ia falar, porque assim, você pedir isso, você é uma pessoa super estudiosa, né? Você pedir pra, tipo, notas melhores, eu... Oi, amada? Tipo, como assim?
Na verdade, depois que eu fiz o meu mapa astral...
meu Deus.
É, exatamente. Quando eu fiz o meu mapa astral, eu tava lá no meu mapa astral, tem uma coisa que fala...
Tava tudo explicado.
Você adora estudar o que você adora e o que você gosta, o que você ama. Agora, o que você não gosta, você tem muita dificuldade de aprender.
Olha só.
Resumiu a minha vida inteira escolar.
Viu
o
pessoal que fala aí que astrologia não resolve nada? Dá pra entender muita coisa, viu?
Dá pra entender. Inclusive, eu me culpei menos depois disso, tá? Porque eu me culpava. Eu me culpava por não ser aluna maravilhosa em matemática, física, química, biologia, enfim.
Ah, eu também não sou boa em exatas. Nunca fui.
Exato. Então, exato. Então, então somos dessas, né? Mas o que eu acho legal é de ver isso também, porque às vezes a gente coloca um peso tão grande nas nossas metas de ano novo,
sim.
E é legal a gente rever, né? Como você falou, o ano tem 365 dias, a nossa vida, né, tem bem mais dias do que isso.
É.
E quanto tempo a gente ainda tem para viver e como a gente vai
Sim.
mudando no passar ao passar do tempo, né? Com o decorrer do
Sim,
tempo. Então é super legal muitas vezes a gente parar e revisar o que a gente desejou, né?
sim. Sim.
Então acho que isso é interessante também. E eu acho que isso leva um pouco aí ao que a gente vai conversar hoje sobre. Vamos falar
Sim.
sobre um filme que é um dos meus filmes favoritos, que tem direção de Wood Allen, um filme de 2011. Conta aí
Sim.
pra gente, Carol.
É, a gente estava conversando sobre essa questão de início de ano, a gente, né, ter essas resoluções, as coisas novas, ano novo, vida nova, mas como também tem certas coisas que acabam prendendo a gente ao passado ou fazendo a gente focar demais no futuro e a gente deixando o presente de lado, né? Então a gente pensou no, nesse filme, é O Meia-Noite em Paris,
Perfeito.
que acho que retrata muito bem isso, assim, de você só olhar para o passado e achar que o presente é chato, e deixar a vida passar, né? Você deixa a vida passar. E acho que o ano novo tem muito disso. A gente tenta esquecer o passado, deixar de lado, mas os problemas estão ali, a gente não resolveu nada. E aí acaba voltando ao passado, acho que o presente é uma porcaria. E aí só foca no futuro. E para você ter um futuro, você tem que fazer alguma coisa no presente, sabe? Então, tá tudo no presente. O presente é um presente, né? Então, é a gente saber usar, assim. Acho que o ano novo tem muito disso. E a gente acabou pensando nesse filme para trazer aqui para o podcast para vocês.
Exatamente. E entrando um pouquinho na parte filosófica da coisa, porque somos dessas,
Vamos dessas.
tem uma citação de Santo Agostinho que eu acho ótimo falar e que eu acho que é legal para a gente dar essa introdução aí sobre o filme. E ele fala assim: é impróprio afirmar que os tempos são três, pretérito, presente e futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três. Presente das coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, estes três tempos na minha mente que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes, esperança presente das coisas futuras. E eu acho extremamente complexo e
Sim,
maravilhoso, porque é isso. Porque eu acho assim, vamos focar no presente. Tudo bem. Só que o presente acabou de se tornar passado. O que a gente começou falando das metas já é passado. Esse podcast inteiro vai ser passado para nós duas quando ele for lançado. Então, porque a gente gravou antes, né?
sim.
Então, vai ter todo o processo de edição. Então, tem tudo isso. Então, olha que loucura. E como é que a gente vive, né? A gente pensa no futuro. A gente não vive, tipo, ai, vamos viver tudo que há para viver hoje. Eu sei que tem gente que acha que tem que viver tudo que há para viver hoje, mas também com calma, né, gente? A gente pode viver com calma, né? Também não precisa sair correndo. É, tem que tomar cuidado com isso também, né? Que a gente às vezes tem uma ânsia de querer tudo ao mesmo tempo e não pensar nas consequências, né? Porque o futuro vai chegar.
Exato,
Ele pode chegar. Pode não chegar como pode
exato, exato.
chegar, né? Então eu acho interessante a gente pensar nisso, a gente pensar que a gente precisa viver o presente. Mas que a gente pode e deve aprender tanto com o passado quanto com a projeção do futuro que a gente está fazendo no presente.
Exato, porque é isso, a gente tem que aprender com as coisas que já aconteceram para não repetir e ter um futuro mais tranquilo, né? Aplicando tudo no presente.
Exato, eu acho que é bem isso. Agora vamos falar sobre o filme? Conta um pouquinho aí do filme pra gente, Carol, até a
Vamos.
gente falar aí sobre essa parte que a gente quer
Então,
chegar, né?
tem a história do Gil Pender, né? Gil Pender, que ele vai visitar Paris com a noiva dele e a família dela, os pais dela, para uma viagem, né? Assim, meio que uma pré-lua, assim, pré-casamento. E ele acaba entrando no mundo passado. Ele está escrevendo um livro, ele quer escrever um livro, a família dela não apoia muito essa ideia dele, acha que ele tem que ser fazer outras coisas, tipo, meio que tirando ele do foco do que ele quer para ele. Mas ele insiste nisso do livro e ele acaba indo para uma Paris dos anos 20, né, 1920, toda noite, a partir de meia-noite, um carro aparece, um carro antigo aparece para buscá-lo, numa escadaria, assim, e aí ele vai para esse mundo passado, encontra autores conhecidíssimos, assim, mundialmente, do passado, pintores, artistas do passado, figuras icônicas, assim, do mundo da arte e do entretenimento. Ele acha que essa época, né, dos anos 1920 é a época de ouro, assim, foi a melhor época, né, Paris de 1920. Então, ele tem essa nostalgia, ele até fala que ele acha que nasceu atrasado, né, nasceu na época errada. Então, assim, ele tem essa aversão ao presente, ele acha que o presente não é bom o suficiente. É chato, que ele queria viver no passado, e aí ele acaba realmente entrando nesse mundo, então isso fica mais nítido para ele, acaba ficando mais nítido para ele. Ele vai se envolvendo com essas figuras, né, do passado, e a história vai desenrolando. Ele até tenta mostrar pra noiva dele, né, ele leva ela pra essa escadaria pra esperar e tudo mais. E até uma coisa que eu tava conversando com a Cris um pouco antes da gente começar a gravar, que me fez pensar, assim, que antes, quando eu vi o filme, mas também, assim, as coisas acontecem na vida, a gente vai vendo as coisas com outro olhar, né, ou por outra perspectiva. E aí, assim, no filme a gente vê que ele não tem absolutamente nada em comum com a noiva dele e nem com a família dela, sabe? A família dela, assim, não curte ele, tem uma leve implicância ali com ele. E aí ele leva ela para essa escadaria para mostrar que ele não tá maluco, que ele consegue voltar pro passado e conhecer essas pessoas maravilhosas e tudo mais. E ela vai embora. E aí, sempre que dá meia-noite, tem uma badalada de um sino, né? Não sei, acho que de uma igreja, né? Que não mostra, mas assim, a gente escuta um sino
Acho que é
marcando
relógio, não
meia-noite.
é?
Eu não
Acho que é a
sei, porque
badalada do
realmente
relógio.
é.
Acho que, eu não
E
sei, agora não sei se era
aí.
que é a igreja. E, gente, vamos ver. Coloque aqui nos comentários: é o sino da igreja ou é o badalar do relógio?
E aí, o que acontece? Ela vai embora, tipo, ela não quer esperar, ela fica chateada, assim, ai, que cansaço isso, ficar aqui esperando, e nada acontece, você tá maluco, tudo mais, ela vai embora, ela pega um táxi e vai embora. E aí, esse relógio, né, relógio, o sino toca, e aí me fez pensar, tipo, cara, tem tantas vezes que a gente tenta fazer as pessoas enxergarem o que a gente enxerga e, tipo, não é para essa pessoa enxergar, ou ela não quer enxergar realmente, mas assim, cada um tem realmente um olhar sobre as coisas, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente tá falando sobre resoluções me fez pensar nisso. Uma coisa que eu acho que eu vou levar para 2022, que eu já tava tentando em 2021, acho que não me esgotar tentando fazer as pessoas entenderem coisas que às vezes elas não estão prontas para entender, sabe? Então é algo que me fez pensar se assim, eu tive um estalo vendo o filme. Eu fiquei, caraca, é verdade, putz. Tipo, já tô com isso na mente um tempo, então acho que realmente vou levar isso a fundo agora em 2022. Então é isso, assim. A gente se esgota muito fazendo as pessoas, tentando fazer as pessoas enxergarem algo que elas não vão ver, porque aquilo não é a experiência delas, ou não é algo que elas querem realmente enxergar. Então, assim, vamos realmente focar no que importa, né? E
Sim.
aí ele continua indo para esse mundo. Para quem não viu o filme, spoilers, né, gente? Porque, sinceramente. Mas acho que muita gente já viu, porque esse filme é muito icônico, né? Esse filme é muito icônico, é muito
Já
maravilhoso.
tem 10 anos, né?
10 anos, exato. E tem um elenco maravilhoso, né? O Owen
Perfeito, né?
Wilson, a Rachel McAdams. Tem o amado, querido Tom Hiddleston.
Gente, a gente falando de
Maravilhoso.
Loki no início, olha isso! Olha
Ele é
isso! Então, Owen
maravilhoso.
Wilson e Tom Hiddleston.
É
Tá,
verdade, os dois. Meu
maravilhoso, né?
Deus, pode crer.
Perfeito. Por isso que a gente começou a falar de Loki. A gente não percebeu isso agora.
Sim,
Foi tudo planejado, né?
verdade.
Só que não.
Gente, Não, mas a gente sabia que ele tava no filme, mas a gente realmente começou o episódio falando de Loki, né? Enfim, coisas loucas da vida. Tom Hiddleston está em todos os lugares, realmente. Quando a gente começa a falar, sempre aparece o Tom no meio. Enfim. E aí ele conhece a personagem da Marion Cotillard, né? Que interpreta a
Adriana.
Adriana, isso. E aí ele se apaixona, sabe? Ela é do passado, ele se apaixona. E ela fala para ele, ah, porque eu acho essa época agora que a gente vive dos anos 20, né, 1920, muito chata. Eu queria viver na Belle Époque. E a Belle Époque era no século anterior, né? O século XIX, entre 1870, né? Até início do século seguinte, século XX. Então, assim, ele percebe também quando ele consegue ir para a Belle Époque com ela, ele percebe as pessoas da Belle Époque falando que queriam ter vivido na época da Renascença. Então, assim, ninguém está satisfeito com o presente. Ninguém está satisfeito com o presente, sabe? O pessoal acha o presente chato, querer viver em outra época, uma época passada, porque era mais divertido, porque a época passada era a época de ouro. Então todo mundo acha que a época passada era a época de ouro. E esquece de viver o presente, esquece de fazer história no presente, sabe?
Assim como tem pessoas que pensam sempre no futuro, né? Do tipo, o futuro vai melhor, o futuro vai, então você projeta também algo que é fora do seu tempo, né?
Exato. Então, eu acho que esse filme mostra bem, assim, mais focando realmente no passado, mas como você falou também, tem muita gente que foca no futuro realmente. Mas eu acho que esse filme mostra realmente que a gente tem que focar no presente, porque não dá para seguir em frente, ou realmente, assim, entender as coisas se a gente não olha pro agora, sabe? Olha para como as coisas vão afetar a gente, porque a gente tá fazendo o que. As pessoas ao nosso redor estão fazendo, o que as coisas ao nosso redor estão, como elas estão acontecendo, sabe? Então, realmente, é muito importante focar no presente.
Sim, eu acho que é legal a gente pensar em processos, né? Porque a gente vai
Sim.
passando pelos processos e a gente não entende como é importante ter um tempo. Um tempo é ótimo, né? Um tempo para refletir sobre esse presente. E o mais
Sim.
interessante é perceber que a gente quer sempre florescer no futuro, mas na verdade a gente está plantando no presente. Então a
Sim.
gente planta. E a gente floresce nesse presente. Ah, vamos florescer no futuro. Sim, a gente vai florescer no futuro. Mas é aqui que, de alguma maneira, esse florescer está acontecendo. Seja
Sim. Sim.
só a sementinha sendo plantada. Porque se a gente não planta, nunca vai florescer.
Exato. Exato. A semente tem que ser plantada realmente,
Né?
senão você não vê resultado.
Exato.
Você não colhe, né?
Exato, então é exatamente isso, e é aquilo também. A gente às vezes tenta controlar demais a vida, e a vida não é controlável. As
Sim.
mudanças chegam sem avisar, na maioria das vezes. E uma coisa muito interessante que eu estava estudando na minha pós-graduação que eu estou fazendo de filosofia e autoconhecimento, é de um professor que é psicólogo comentando sobre a questão do estresse pós-traumático, né? Às vezes, quando a pessoa passa por um estresse muito grande, ele tem o estresse pós-traumático. Só que o que está sendo estudado hoje é algo chamado crescimento pós-traumático. Ou seja, algumas pessoas sofrem traumas e a partir desses traumas elas crescem, elas mudam, a vida se torna melhor de alguma forma, apesar do estresse causado. Então, assim, óbvio que a gente não está comparando aqui uma questão de estresse pós-traumático com pessoas que vão à guerra, com, né? Enfim, não é isso, não é uma comparação. É só perceber que às vezes é algo que acontece com a gente, que a gente pensa assim, meu Deus, vou morrer. Ou então, nossa, minha vida acabou. Ou então, ah, eu queria estar vivendo naquela época, né? Porque isso é uma negação, né? Eu queria estar vivendo naquela época, mas não tô, porque não tem como você voltar, né? Diferente do filme, a gente não vai voltar. Então, você viver nessa negação, então, né? É muito mais interessante a gente parar e entender que a gente tem que florescer aqui.
Sim, com
Sabe?
certeza.
Porque tem uma negação, então não é muito legal você ter, ah, teve aqui uma crise, teve uma mudança, aconteceu alguma coisa que a gente não estava esperando tanto, mas vamos entender, aprender, internalizar e crescer a partir disso. Então eu acho que a gente tem que apreciar os processos, por mais dolorosos que eles sejam, às vezes, né? E a gente tem que parar de ficar assim, ai, o ano X foi um ano péssimo para mim, ai, o ano Y foi um ano péssimo, enfim. Eu entendo, por exemplo, 2022 chegou chegando para muita gente, né? Então eu entendo que tem às vezes essa carga aí mais global, enfim. Mas eu acho que é muito de como a gente internaliza. Eu acho interessante a gente falar que todo mundo precisa passar pelo luto. Se você está enlutado, passe pelo seu luto, né? E se você.
Qualquer emoção, na verdade,
Exatamente.
né? É importante passar, tipo.
Eu falo a questão do luto porque muita gente, pela positividade tóxica, quer estar sempre feliz, né? Então eu acho que se você tá um pouco mais, né, tô mais quietinha, ou preciso, né, aqui curtir uma tristezinha, ok, tudo bem, curte ali. Mas sempre com uma certa positividade e crescimento dentro de si. Eu acho que é isso. É, eu aprendi que fé não é uma coisa só religiosa. A fé, o otimismo que a gente tem, a esperança que a gente tem na gente mesmo e no mundo. Então, é ter fé de que as coisas vão melhorar, sabe? É ter sempre
Sim.
aquela positividade não tóxica dentro da gente. E é sentir tudo que a gente está sentindo, como você falou. Então, eu acho isso
Sim.
interessante para falar de processos, sabe? E voltando ao filme falando do Gil. Eu acho interessante porque ele trabalha numa coisa que ele não gosta.
Sim. Ele tá infeliz com a vida dele.
Ele namora, né? Está ali noivando com uma pessoa que é muito diferente dele. Ele está num ambiente que não faz bem para ele. Então,
Sim.
como é que uma pessoa vai ser feliz assim?
Sim.
Né? É óbvio que até em relacionamentos a gente nunca vai encontrar uma pessoa que seja exatamente o que a gente, né, gosta ou quer, enfim. Mas eles eram muito
Sim.
diferentes. E
Muito.
ela não acolhia o que ele gostava.
Nem um pouco, nem um pouco.
Né?
Fazia pouco, assim, das coisas que ele curte ou que ele queria fazer, as visitas, né, aos lugares turísticos, assim, de Paris, era tudo o que ela queria fazer, sabe? Tipo, ele não podia abrir a boca para falar de nada, porque ele não entendia, ele não sabia o que ele estava falando, é bem nessa vibe mesmo.
Isso é muito interessante porque se a gente pensar nos nossos relacionamentos, isso acontece muito, né? Como você falou, muitas vezes a gente não tá na mesma sintonia da pessoa e a gente continua forçando uma coisa que não existe. Mas, né, que
Sim.
talvez até tenha existido. Eu acredito que tudo tenha a sua data de validade, sabe? E cada pessoa.
Sim. Tudo tem seu
Sim.
momento, é realmente,
E que
realmente.
cada pessoa que passa pela nossa vida, ela vai deixar uma marca, seja ela boa, seja ela ruim, sabe?
Sim.
Seja um trauma ou seja uma felicidade, né? Tem aquelas
Sim.
pessoas que, às vezes, a gente para, poxa, fulano, fulana, poxa, eu gostava tanto dessa pessoa, como é que essa pessoa sumiu da minha vida? Mas
Sim.
talvez tenha sido melhor, né? Talvez seja dessa forma realmente. Mas o que acontece muito, e o que eu acho que era o que acontecia com o Gil, é o seguinte: ele não se conhecia. Ele estava tão imerso no eu quero voltar ao passado, porque o passado era melhor. Nossa, eu tô em Paris, ai meu Deus, poxa. E ele não curtia o ele, porque ele não conhecia o que ele realmente queria.
Sim. É, porque realmente você vivendo o presente, você tem que entender o que que você está querendo fazer agora. Para isso, você tem que ter o autoconhecimento, você tem que se conhecer.
Exato.
Não tem jeito,
E que
é
é um
real,
conhecimento
real.
contínuo, né? O conhece a ti
Sim,
mesmo,
sim,
você vai pensar
sim.
em você.
Sim.
E aí chegamos.
A gente está propício a mudanças realmente,
Exato,
então,
sempre,
né?
sempre.
Mudança
E o bom
constante.
é isso, né? Eu acho que o legal é a gente, né, encontrar pessoas que talvez a gente não encontrasse há um tempo e falar assim, eu tô diferente, sim, eu mudei, vamos conversar sobre. Vamos nos conhecer novamente, né? E vamos ver se a gente está alinhado ou não. Eu acho que tem isso também. Tem uma outra citação de Santo Agostinho que não tem a ver com o tempo, né? Presente, passado, futuro, mas tem a ver com essa questão do autoconhecimento, que eu acho lindíssima você estar. Eu tô dessas. Tô filósofa hoje. É o
Vai com
seguinte:
tudo.
as pessoas viajam para admirar a altura das montanhas, as imensas ondas dos mares, o longo percurso dos rios, o vasto domínio do oceano, o movimento circular das estrelas, e, no entanto, elas passam por si mesmas sem se admirarem. A gente não se conhece. É como se o externo fosse sempre muito mais atraente do que a gente mesmo.
Sim. Sim.
Só.
A grama do vizinho é sempre mais verde, né?
Exato. E a gente precisa sentar e conversar sobre isso com a gente mesmo. Então, assim, eu acho que o mais
Sim.
legal desse filme é. Não vou dar o spoiler do final, mas. Eu amo o final desse filme porque eu acho ele extremamente fofo, porque para mim ele é bem previsível no que eu acho que o filme mostra, né? Que é aquela coisa do opa, tem alguma coisa aqui que não tá tão legal. Então eu acho que ele se
É.
torna um fim previsível, mas ao mesmo tempo ele é muito interessante, porque é como se realmente a ficha caísse.
Sim, ele passa por esse processo assim o filme inteiro. Então, assim, o final acaba sendo previsível, mas é o que a gente espera que aconteça com as pessoas que passam por esse processo
Exatamente.
olhar para dentro e se conhecer de verdade.
Exatamente.
Então é
Não, e
isso.
como isso acontece, né, Carol? Porque é o que eu fico pensando, como é que você vai se autoconhecer? Você pode ser uma pessoa que gosta muito de escrever e coloca isso para fora, né, em forma de escrita. Você pode ser uma pessoa que você vai à terapia, você pode ser uma pessoa que conversa com os outros, você vai atrás de experiências e tudo mais, que no caso dele foi uma questão de experiências, né?
Sim.
Mas eu acho que o que a gente precisa entender é que a gente precisa levar a nossa vida de acordo com o que a gente acredita. E eu acho que
Com
aí
certeza.
entra uma outra questão também. É a questão do sucesso da fama. Porque trabalhando no que ele trabalhava antes, querendo ou não, ele era conhecido, ele tinha dinheiro, ele podia ter
É,
fama,
é.
né? E talvez o livrinho dele, como, né, a Inês, não é o nome dela, da
É,
Rachel
Inês,
McAdams,
é.
ela simplesmente pensa assim, ah, esse livro dele, gente, que ele tá séculos escrevendo, nossa, não vai fazer sucesso,
É,
tipo,
não vai dar em
não,
nada.
vai dar ruim, sabe? E se der, é o que ele quer ser. Então, assim, eu acho que é isso, a gente tem que estar junto de pessoas que acreditem na gente. E por mais que elas não
Sim.
entendam o nosso sonho, né, elas precisam simplesmente compartilhar e desejar o melhor, né?
Sim.
Então eu acho que é mais ou menos isso, assim. Mas o que eu ia falar do sucesso e dessa coisa toda é que muitas pessoas pensam nisso, né? Talvez a Cristiane adolescente que quisesse perder peso sem precisar perder peso, agora eu preciso, né? Mas ela não precisava. Talvez ela estivesse sendo extremamente influenciada por uma sociedade que queria que ela perdesse peso.
Sim, com certeza.
Né?
Eu olho minhas fotos de adolescência, eu converso muito isso com minhas primas. A gente olha nossas fotos da época que a gente era adolescente, a gente lembra que a gente pensava que a gente era muito gorda. A gente pensa, meu Deus, nossa, eu preciso perder peso, meu Deus, eu sou muito gorda. Tipo, gente, como assim? Olha pra você, tipo, amada, dá vontade de olhar, pegar assim, sacudir, falar, querida, acorda, que é isso? Abre os olhos, pelo amor de Deus, que espelho é esse que você tá fazendo você se achar desse jeito?
Exato.
E mesmo que fosse, tipo, que é isso, sabe? É uma
É a gente não
loucura
se amar e não se
mesmo.
aceitar. Eu acho que
É.
eu hoje vejo, assim, só voltando nessa questão do peso, porque eu acho interessante fazer essa comparação. Eu hoje realmente estou acima do meu peso. Pandemia, hello, né? 2 anos aí em que eu engordei, acho que uns 15 quilos. E durante a pandemia, né, gente? É isso. Teve gente que ficou grávida, teve gente que emagreceu, eu engordei. É isso, eu engordei.
Teve gente que ficou grávida, muitas
Muitas
pessoas
pessoas
ficaram
ficaram
grávidas,
grávidas, muitas
realmente.
pessoas emagreceram. Tipo, ai, vamos aproveitar esse momento para fazer exercícios. Pessoas que comeram tudo e mais alguma coisa, no caso eu,
É
né, com os meus
isso.
15 quilos
E tá
a mais.
tudo bem.
Tava tudo bem até aquela época, mas o que que acontece? Aí a gente pensa na questão de saúde, né? O joelho não é tão bom, tem uma questão de saúde, por quê? Quase nos 40, né, minha gente? Não, tomado quase nos 40, no meio dos 30, tá tudo certo. Então, assim,
É, tá no
tô no
meio.
meio. Então, assim, a gente já pensa por essas coisas. Aí o colesterol tá um pouquinho alto. Então, a gente vai pensar assim: eu preciso melhorar a minha saúde, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. E se para isso eu preciso perder peso, vamos. Mas como é que esse peso vai ser perdido? Ah, vai ser perdido fazendo uma atividade física que eu gosto de yoga, vou fazer yoga. Eu gosto de musculação, vou fazer musculação. Gosto de dançar, eu vou dançar. Sabe? Ah, eu vou comer melhor para a minha saúde. E a perda de peso é consequência das nossas escolhas, porque a gente está se
Sim,
autoconhecendo. Então, eu acho que é
sim,
exatamente isso. A
sim.
gente precisa entender que a gente precisa fazer coisas para o nosso bem, e não porque alguém quer, a sociedade quer. Ou não
Sim,
porque, nossa, eu fazendo isso
exato.
daqui, eu posso me tornar, sei lá, posso vender mais. Isso aqui eu posso vender mais no sentido se você for um empreendedor. Ah, e aqui eu posso conseguir mais seguidores se eu quero ser um influencer. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar muito na gente, pensar muito no que a gente quer e pensar muito no que a gente quer colher lá na frente. Pegar o nosso
Sim.
passado e acolher também, porque aquilo a gente tem o presente das coisas
É
passadas,
importante.
né?
Sim, é
A
importante.
nostalgia existe, como no caso aconteceu com o Gil no filme, era uma questão nostálgica. E foi do passado que ele tirou conclusões e reflexões do que ele queria no presente e no futuro dele. E aí ele conseguiu projetar um futuro.
Sim.
né? Então eu acho que é
Sim.
isso, assim, eu acho que o que eu queria deixar aí como não sei, como recado, talvez, para esse ano de 2022, é que a gente se autoconheça, que a gente
Sim.
entenda que para que o futuro, para que a gente honre o nosso passado, né? Porque a gente pode sempre começar de novo se a gente não tá feliz com a nossa história
Com
até aqui,
certeza, com
né?
certeza.
Pra gente honrar o nosso passado, pra gente projetar um futuro bom, a gente precisa plantar no presente, né?
Sim.
E eu tenho um adesivo que eu coloco no meu computador, que ele tá escrito assim: floresça onde você está plantado. E eu não, eu sou aquela pessoa, a Carol sabe disso, que eu adoro viajar, eu adoro ir pra lá e pra cá. E quando eu penso no florescer onde você está plantado, é florescer no presente. É você plantar essas
Sim.
sementinhas, né, de autoconhecimento, de organização, de entender quem você realmente é e o que você realmente quer. É ser flexível a mudanças, porque elas ocorrem, querendo a
Sim,
gente ou não. E a partir
sim, sim.
daí a gente vai fazendo uma vida melhor, a gente vai fazendo as nossas conexões que importam, né? Então eu acho
Sim.
que é por aí que 2022 seja um ano com muitas flores, um ano feliz.
Amém.
Espero que Ômicron e todas as outras variantes
Sejam como é, exterminadas pela
que a
TVA.
TVA chegue aqui, né? Como é que era mesmo, gente?
Exterminando tudo. Ai,
Esqueci que eles falavam. Ai, meu Deus. Depois a gente coloca hoje.
Não, isso só mostra que a gente vai ter que fazer o quê? Maratonar a série de novo, não é
Maratonar Luke
verdade?
novamente.
É
É
isso.
isso. Ai, gente, mas é isso.
É
É a
isso.
TV.
Que não vai ser dificuldade nenhuma pra
Nenhuma.
gente,
Mas
mas
eu só
tudo
quero dizer que a TVA vai acabar aí com todas as variantes de
bem.
Covid.
Variante,
Não, mas brincadeiras à
sim.
parte, eu realmente espero que essa pandemia passe em 2022. Mas enquanto ela não passa, que todos nós tenhamos consciência. E, enfim, ficamos bem. E acho que é isso,
Sim.
né? Que 2022 seja um ano melhor.
Com certeza. Seja um 2022 de muita metas alcançadas, sendo a curto prazo ou a longo prazo, que a gente todo dia plante uma sementinha para colher lá na frente. Seja também para colher 31 de dezembro ou, sei lá, 2023, 2024, né? Mas enfim. E é isso. Que a gente sempre esteja evoluindo, né? Tipo, aprendendo e aplicando para ter um futuro melhor, uma vida melhor, enfim. Só coisas boas, né?
Exatamente.
Só coisas boas. Estamos precisando.
Por favor, né? Por favor. É exatamente isso. Por favor. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, bem reflexivo.
Demais. Acho que foi o
Mais
mais
reflexivo até
reflexivo que a gente fez
agora
até agora.
é, meu Deus. Quem ainda não assistiu Meia Noite em Paris, por favor, assista. E quem já assistiu, vá lá de novo, assista e tenta ver essas nuancezinhas aí de reflexões e tal. Tem uma parte muito legal no filme também que fala sobre a questão de às vezes a gente tá tão dentro de uma história que precisa alguém de fora vir alertar a gente sobre algo que está acontecendo, sem spoiler.
Sim,
É muito legal
sim.
isso também. E aí, mais uma vez, né? Talvez se ele tivesse ali realmente vivendo a vida dele como um todo, talvez ele já tivesse percebido o que uma outra pessoa teve que perceber, né?
Sim,
Então é bem
sim, sim.
legal isso também. Então assistam Meia Noite em Paris. Enfim, tenham aí as suas impressões e conte pra gente o que vocês acham, acharam, enfim.
Estaremos aguardando os comentários lá no
E
nosso
estaremos
Instagram.
aguardando. E acho que é isso, né, Carol? Você tem algo a acrescentar?
Bem, me lembrei de uma coisinha que eu tinha anotado que era uma outra resolução também, assim, que eu já tenho aplicado há um certo tempo, mas que o filme me fez lembrar isso e eu acho que seria importante falar, porque eu falei da questão de não se esgotar, né, tentando fazer as pessoas enxergarem coisas que elas não estão prontas para enxergar e tudo mais, mas acho que também a questão de você forçar conexões ali que não estão mais dando certo, entendeu? E o filme mostra muito isso, porque ele fica naquele relacionamento, aquela coisa toda. Então, assim, não tá dando certo, ele sabe que não tá dando certo, de alguma forma ele sabe. É tanto que tem uma hora que ele fala, ah, porque a gente não. concorda nas grandes coisas, mas concorda nas pequenas. E as pequenas que ele cita, tipo, comida indiana, um pão indiano que os dois gostam. Tipo, gente, como
Não.
assim? Isso leva relacionamento pra frente aonde, cara? E não fala nem só questão amorosa, mas assim, platônica mesmo, sabe? Amizade, família, tipo. Não é só porque é sangue também que você tem que estar ali junto. Tipo, não te faz bem, não fica, cara, sabe? Então, assim, eu acho que pra gente ter um presente bom, um futuro bom e conseguir seguir em frente bem. A gente tem que pensar também nessas conexões que a gente tem com as pessoas, sabe? E com as coisas também, porque não só, né, a gente troca energia com todo mundo. Então, assim, pensar bem e para poder seguir bem. Eu acho que é isso. E agora eu posso realmente encerrar.
Perfeito.
Falei tudo que eu queria falar.
É isso, Carol. Perfeita. Perfeita para o 2022. Gente, um lindo 2022 para vocês. E até o próximo episódio.
Até o próximo. Beijinhos.
Você acabou de ouvir ao É Áudio ou Podcast. Menos de um minuto é áudio, mais de um minuto é podcast. Até o próximo
E o
episódio. O
Instagram?
Instagram, o nosso Instagram é o arroba é áudio ou podcast. Coloque todas as suas reflexões sobre o filme por lá. Vamos fazer um post para que você deixe o seu recadinho. Um beijo. Até a próxima. Você acabou de ouvir ao É Áudio ou Podcast. Obrigada pela companhia. Você também encontra a gente no Instagram, arroba É Áudio ou Podcast. Até a próxima.